fecharam-se as comportas e com o fecho dessas comportas há 20 anos, de facto, destruíram-se muitos mitos que então existiam em Portugal, não é? Havia um mito que não existiria água, que a Albufeira nunca ia encher. Depois houve outro mito também que não havia agricultores e, portanto, não havia conhecimento, não havia vontade de fazer regadio no Alentejo, porque aqui não havia essa tradição e, portanto, essa vertente do projeto também podia ficar em causa. Depois houve outro mito, que era o mito do turismo, dos grandes projetos turísticos e que a Alqueva serviria para regar campos de golfe e apenas só ia servir para isso. Houve outro mito também, que era a qualidade da água, portanto, que ia ser, no fundo, quase um reservatório de água inquinada, contaminada por Espanha. Portanto, tudo isto foram coisas que se falavam há 25 anos em Portugal, cotidianamente, e que estavam quase no imaginário coletivo, portanto, na opinião do cidadão comum. O que a Alqueva veio foi, de facto, destruir por completo esses mitos e mostrar que o projeto pode funcionar exatamente como os técnicos então o projetaram e concretizar a mudança radical na paisagem até, mas principalmente nos sistemas produtivos que beneficiam diretamente da água da Alqueva, a mudança radical, que é a mudança do sequeiro para o regadio, com o investimento que isso acarreta, mas com a criação de riqueza que isso acarreta, com a criação de emprego que isso traz, isso hoje é inquestionável. Portanto, não precisamos de projetar nada, apenas precisamos de verificar que a Alqueva está a regar com perto de 100% de adesão, a mudança está feita.
Isto cronologicamente há aqui um antes e um depois de Alqueva.
Certo, sem dúvida, sem dúvida. E houve, no fundo, a mudança aconteceu nos últimos 10 anos. Assim, grosso modo, os primeiros 10 anos foram anos de construção e depois até termos, de facto, áreas regadas, foi preciso construir uma barragem, mas depois foi preciso construir uma rede de distribuição, portanto a rede primária, e depois a rede para chegar aos agricultores, a rede secundária. E isso demorou muito tempo. Alguns podem dizer que demorou tempo demais. Nós gostamos de ver a coisa ao contrário, é porque estava previsto, de facto, acabar a infraestruturação em 2025, e a IDIA conseguiu acabar essa infraestruturação em 2015, portanto 10 anos antes. Não há muitos projetos, grandes projetos em Portugal que possam dizer a mesma coisa, não é? De dizer que conseguiram antecipar uma década a conclusão. E essa década foi essencial, não é? De facto, se ainda hoje estivéssemos a concluir obras da primeira fase, de facto não tínhamos o sucesso que hoje podemos afirmar categoricamente da agricultura de regadio na região.
E Alqueva hoje é agricultura, é turismo e é também energia.
Sem dúvida.
As valências que apresenta neste momento.
E eu acrescento ainda a questão do abastecimento público, que às vezes é menosprezada porque...
E que era o seu fim primeiro.
Em volume, efetivamente, não é o principal utilizador, percebe? Mas estes 5% da nossa capacidade que podemos destinar ao abastecimento público são determinantes para não termos falta de água no Alentejo, para não faltar água à Beja, não faltar água à Évora, não faltar água a um conjunto de sistemas de abastecimento público que estão completamente dependentes do reforço e da garantia que a Alqueva consegue dar em anos de seca. O drama destes sistemas de abastecimento público não é quando há água em todo lado. Quando há água em todo lado, há infraestrutura montada e havia já sistemas montados para garantir o abastecimento. O problema é que essas barragens mais pequenas não conseguem aguentar o abastecimento em períodos de seca prolongada. E a seca não é novidade no Alentejo. Nós sempre tivemos seca e sempre sabemos que a seca é uma característica do nosso clima. Portanto, temos que saber viver com ela. A Alqueva é a resposta a essa aleatoriedade característica do clima mediterrâneo, que é a grande aleatoriedade e irregularidade da precipitação e da outra característica determinante do clima mediterrâneo, que é a precipitação não acontecer quando a temperatura é mais alta, não é? Quando no verão as plantas têm condições para crescer e têm o máximo, seu máximo potencial de desenvolvimento, não há água na natureza. Portanto, os verões são sempre muito, muito secos e muito quentes nesta região.
E com um cenário presente neste momento de seca, Alqueva está preparado para responder, e o Governo também anunciou a suspensão aqui de produção de eletricidade em algumas barragens.
Para nós não é novidade, porque sempre foi assim. Né? Sempre foi assim, desde que concessionámos a exploração das centrais hidroelétricas de Alqueva, que as regras da operação dessas centrais determinam que só se pode consumir, digamos assim, gastar água para produzir hidroeletricidade quando há muita. E, portanto, quando a Alfeira está excepcionalmente cheia. Nós hoje, para dar um exemplo do dia de hoje, estamos a 79% da capacidade, estamos à cota 148,3, à volta disso, mas ainda assim estamos abaixo da cota do livre turbinamento. Portanto, neste momento, na situação atual, não é possível à EDP Produção, que é a concessionária que é responsável pela produção de hidroeletricidade em Alqueva, não é possível fazer turbinamento primário, isto é, não é possível gastar água para produzir eletricidade. Alqueva depois tem a outra característica na produção hidroelétrica, que é ser reversível e, portanto, pode turbinar se bombar posteriormente, ou se andar, no fundo, com a água para cima e para baixo. Turbina, deixa cair a água de Alqueva para Pedrógão e depois tem que pôr a mesma água que foi utilizada para turbinar, por bombagem, de volta à Alqueva. E isto, digamos, pode parecer estúpido, porque é que estamos a gastar eletricidade para pôr a água para cima e para baixo, mas funciona, no fundo, Alqueva como uma gigantesca bateria. Uhum. Gastando eletricidade quando há muita eletricidade e, portanto, quando o preço é mais barato, tipicamente nos momentos em que há muita energia renovável, quando há muito vento e há pouco consumo, portanto, normalmente nas noites ventosas, digamos assim, de forma simplista, há um excesso de energia eólica no sistema, a energia fica mais barata e a Alqueva pode bombar, pôr a água para a Alqueva, e depois, às 8 da noite, quando toda a gente chega à casa e liga ao micro-ondas ou o aquecimento e há um pico de consumo, esses picos podem ser satisfeitos por turbinamento. Portanto, a Alqueva funciona como um regularizador, não só da água, mas também do fornecimento elétrico aqui, principalmente ao sul do país.
E neste momento, qual é o ponto de situação de Alqueva, que teve um forte investimento até ao final do ano, mas nomeadamente na questão agrícola, há novos perímetros de rega para nascer, há um conjunto de hectares já a regar. Qual é o ponto de situação e qual vai ser o futuro de Alqueva?
Portanto, nós regámos em 2021 119 mil hectares, por aí 118 mil hectares, portanto, muito perto dos 100% de adesão. Mas, portanto, a transformação, como dizia há pouco, a transformação do sequeiro para o regadio está feita, está concretizada, há muitos projetos, muitas empresas, já com muita dimensão também, mas também há pequenas, portanto, com um leque muito grande de culturas a operar em Alqueva, e acreditamos que estão cá para ficar, portanto, não são propriamente projetos fugazes, mas são projetos de permanência, de sustentabilidade. Alqueva tem também ou terá, agora na próxima campanha, em 2022, na primavera de 2022, 10 mil novos hectares servidos pelo sistema. E estou a falar dos blocos de Évora, dos blocos de Viana e de Cubo Odivelas. Assim como a ligação a Sines, que já vai poder funcionar nos próximos meses. Portanto, podemos garantir o abastecimento industrial ao perímetro de Sines a partir da água de Alqueva. Estas obras, como disse, foram concluídas, estão quase todas concluídas, só apenas o Viana que estará em obra até abril deste ano, concluídas no ano 2021 e entrarão em serviço na primavera de 2022, todas elas. Estamos também a preparar a candidatura ao Programa Nacional de Regadios para os blocos de Reguengos de Monsaraz, da Pova Amaroleja, da Pova Amaroleja, da Vidigueira e ainda da Messejana com a ligação ao Monte da Rocha. E dessa forma, portanto, com essas candidaturas, conseguir beneficiar mais cerca de 20 mil hectares de novos regadios e garantir também o abastecimento à Albufeira do Monte da Rocha, que tem sido tão fustigada nos últimos anos e de onde depende também o abastecimento público a um conjunto grande de municípios do Baixo Alentejo.
Essa acaba por ser uma das ligações cruciais neste momento e que se aguarda há muito ao Monte da Rocha.
Sem dúvida. Neste momento temos a parte técnica está concluída, portanto tivemos a declaração de impacto ambiental emitida muito recentemente. Portanto, isso é, no fundo, o selo de aprovação ambiental que chegou há pouco tempo, há poucas semanas. O projeto de execução está concluído e, portanto, para começarmos essa obra, precisamos apenas de financiamento, precisamos apenas de alguns largos milhões de euros para conseguir pagar esse investimento. Acreditamos que agora com estas candidaturas ao Programa Nacional de Regadios, elas serão aprovadas e poderemos lançar concursos para essas empreitadas durante o ano 2022.
Muito bem. Engenheiro, água, como sabemos, é oportunidade. Foi isso que a Alqueva trouxe à região. Região que uma das maiores, grande produtora de azeite. O olival é a grande mancha na região. Há a parte também já do amendoal. Mas ainda há um mosaico agrícola pouco explorado. Deveria ser mais diversificado. Deixe-me também a sua opinião sobre isto.
Idealmente, nós gostaríamos de ver, de facto, uma grande diversidade de culturas, uma grande mistura das culturas, não é? Ter, no fundo, culturas anuais no meio das culturas permanentes. Isto é a situação desejável do ponto de vista agronómico, do ponto de vista também do operador, do distribuidor de distribuição de água. Também é interessante ter um leque o mais diversificado de clientes, porque para não acontecer que todos abram a torneira ao mesmo tempo. No fundo, que todos abram a água ao mesmo tempo. Se eu tiver culturas diferentes, elas vão ter necessidades diferentes e, portanto, vão distribuir o consumo de forma mais homogénea pelo ano, ao longo do ano. A IRIA e o Estado português, pelo menos com as regras, com o sistema que vivemos atualmente, não têm poder de determinar o que é que cada privado põe na sua terra. E as opções culturais, esta ocupação, não resulta de planeamento central, resulta de uma soma de decisões de privados. Foram os privados que quiseram e podem instalar
a resposta ao próprio mercado.
Oliveiras. Exatamente. Se há muitas oliveiras plantadas, foi porque os privados entenderam que isso era um bom investimento. E se agora começam a plantar mais amendoeiras, é porque determinam que isso é a melhor solução para eles. E nós não temos mecanismo para os condicionar dentro das áreas servidas, isto é, dentro das áreas dos blocos de rega, as culturas de facto podem se instalar como os privados bem entenderem. Mas eu concordo que de facto gostaria de ter maior heterogeneidade, maior diversidade. Nós tentamos sempre promover essa diversidade com com projetos, com academias, sei lá, há uns anos lançámos a questão da Academia das Aromáticas, porque pode ser uma interessante alternativa para as zonas de pequena propriedade, assim como as hortícolas para abastecimento dos mercados de proximidade. Portanto, são tudo soluções que nós entendemos que ainda podem ser dinamizadas, como há uns anos fizemos a campanha da papoila para a indústria medicinal, não é? Portanto, ou do cannabis nos últimos recentemente, são tudo alternativas que procuramos não só encontrar, mas como demonstrar e mostrar aos proprietários que são alternativas viáveis. Mas depois, na prática, a decisão é sempre deles, é sempre dos proprietários. Podemos ir até onde, de facto, o sistema nos deixa.
Engenheiro, Alqueva, é inquestionável o impacto que teve na região, económico, social, certamente é bastante perceptível a quem chega ao Alentejo e quem conhecia a região e conhece agora, mas há um conjunto de infraestruturas que a região ainda necessita, ferroviárias, rodoviárias. Eu fiz esta questão durante a campanha eleitoral, que é o seguinte, que é a dinâmica que Alqueva gerou em toda a região, este movimento agrícola, que esta produtividade que a Alqueva tem gerado, não justificaria por si só uma rápida ou uma outra celeridade em questões como a rodovia, que acaba por ser das mais fustigadas, a própria ferrovia, porque poderia também gerar oportunidade com assento em Alqueva e até, porque não, o próprio aeroporto de Beja.
Claro, sem dúvida. Não, eu tenho que subscrever essa observação. De facto, nós temos passado essa mensagem, que de facto há aqui uma dinâmica económica que pode, se calhar, ainda não ter representação nos censos, na demografia, na população residente, mas tem na atividade económica e tem no tráfego. Isso não é preciso ser um cientista nem um analista de tráfego, basta ter um bocadinho de estrada, um bocadinho de presença na região para ver o trânsito que existe e que me enche de satisfação quando vejo filas e filas de caminhões. O que eu digo sempre, aqui vai a economia, estes caminhões é a economia. Os caminhões tragam a estrada e não nos deixam andar tão bem nas vias rápidas e nas estradas nacionais, é verdade, mas são um sinal da atividade económica da região. Ora, de facto, as infraestruturas de Portugal têm que encontrar forma de integrar, digamos que, esta dinâmica rodoviária, que é resultado da dinâmica económica da região, nas suas projeções de melhoramentos, para novos investimentos e para a reabilitação. Não é? Temos, de facto, aqui o IP8 muito fustigado, e a arrebentar pelas costuras, não é? Está a ceder em muitos pontos, nós vemos a estrada está a chegar ao fim da sua vida útil e, portanto, tem mesmo que ser reabilitado. Sabemos também que está previsto no PRR um grande investimento na reabilitação deste eixo, não é? Com as variantes a Brinjel e a Figueira de Cavaleiros. E aguardamos com expectativa que essa beneficiação ocorra. Mas eu acho que deve ser mais longe. Não é só pensar no IP8 ou no IP2. Há uma rede mais de estradas municipais que hoje estão a ser carregadas com um tráfego que não estavam previstas. Não é? Mas ainda bem que assim é um bom problema, digamos assim, é um bom problema termos caminhões na região, quer dizer que há produção, que há indústria, que há riqueza a ser criada. Mas temos com certeza que acompanhar, e portanto eu partilho a sua preocupação e tentamos passar, no fundo, esta mensagem para quem
diz. Mas aí a ferrovia também poderia ser uma solução.
Claro que sim, claro que sim. Eu acho que tenho até algumas ideias a esse respeito, mas no fundo é uma, é um tema onde posso ser apenas treinador de bancada, não é? Não temos responsabilidade sobre o tema, não temos qualquer, nem ideia, não temos qualquer vocação, a não ser alertar para aquilo que está a acontecer na região, para a transformação muito rápida que está a acontecer na região e para encontrarmos forma de tornar a região cada vez mais atrativa e mais sustentável, não é? Isso todos queremos.